Bom dia, ia cumprimentar o senhor presidente, doutor vereador Fernando Tarragô, Rafael Alves, vereador Clemente, vereador Cabrito, vereador Mano Gás, vereador Eric Lins, o vereador Rocha, vereadora Suzana, o vereador Carlos Alberto, em especial que sempre lutando pelo consumidor, a vereadora Suzana e a vereadora Josefina. Bem, primeiramente agradecendo a oportunidade de tentar informar o que que a gente acompanhou nesse processo de revisão tarifária. Esse processo se encadeou, começou em janeiro de 2015. Ele é um processo, desculpa, de 2016. É um processo que é feito a cada 5 anos, depois da assinatura do contrato. E ele tem por objetivo duas fases. Uma é fazer a distribuição de ganho aos consumidores, de eficiência, de novas tecnologias. E a outra, revisar as condições de mercado, vendo algumas alterações de custo da empresa concessionária, tanto nas receitas como as despesas, e avaliar o mercado. E nesse caso especial de Uruguaiana, como é um contrato novo, ele tem muito mais a ser avaliado, porque é uma empresa diferente da outra que estava há um bom tempo em andamento. Essa aqui também ela teve o compromisso de fazer o esgoto sanitário, que na outra praticamente era só abastecimento de água, a parte de esgotamento era pouco feita. Esse processo, iniciado em janeiro de 2016, a AGEGS teria 60 dias para se manifestar, contrário ou favorável, ou sugerindo algumas alterações. E ela se manifestou e depois, em maio, 2 e 3 de maio, houve audiências públicas aqui, vendo as informações do consumidor. Da própria Câmara de Vereadores se manifestou e todas as pessoas que quisessem se manifestar colhendo informações para dar andamento no processo. A partir daí, abriu-se espaço tanto para a concessionária quanto para Câmara de Vereador, consumidor se manifestar. Também, esse mesmo processo, ele tratava em duas fases, que era uma fase de alteração, renovação, modernização, alteração do regulamento, tá? Que seriam processos que andaram em fases diferentes. Esse processo de alteração do regulamento, ele seria mais a parte legal, operacional, acordo consumidor, algumas legislações que não tinham sido atendido. E ele foi feito separadamente, que foi homologado agora dia 21 de julho. 21 de julho foi homologado e já está em vigor. Nele teve várias alterações, parcelamento, obrigando a parcela ser separada da fatura, o nome do usuário pode ser visto na fatura, não precisa ser o do proprietário, que acontecia muitos problemas, o proprietário alugava a casa, ou falecia, ou era falecido, e aí tinha que fazer um parcelamento, não era possível fazer isso aí. Então agora é que nem a questão da energia. A conta é de quem está usando, do usuário, quem for locatário, tiver direito real do imóvel, ou proprietário. Então, quem está usando é o responsável pela conta. Se trocar de usuário, troca a conta. A responsabilidade é de um. Então, facilitou bastante para todas de todas as formas. E esse processo aí, são 22 páginas, está disponível para todos os uruguaienses que queiram olhar no site da AGEGS. E ele foi muito positivo. Essa alteração aí eu julgo assim que foi excelente para o consumidor. Ela tinha 79 artigos, passou para 109. E as alterações dos artigos que a gente solicitou foram praticamente todas acolhidas. Dentro do possível, todas acolhidas. E foi um trabalho muito bom, ficou bastante favorável para o consumidor e não teve nenhum prejuízo para a concessionária. Corte ilegal, indevido de água vai ser indenizado, que não era. vai ter um prazo de 4 horas, que antes era 24 horas, agora tem um prazo de 4 horas para ser ligado, se for indevido o corte. O pagamento feito pode ser compensado automaticamente, não precisa o consumidor ir lá até a concessionária para pedir uma religação ou de parcelamento. No momento que entrou no sistema de automático, conta 24 horas. Então tem uma série de alterações muito positivas. Nessa parte aí foi fantástico. Bom, o processo de alteração, de revisão tarifária foi solicitado inicialmente 21%, 21% e 34%, mais a inflação. Isso foi solicitado pela concessionária em janeiro. Após a Jegs vir aqui, eles já decidiram, naquele primeiro momento, preliminarmente, que seria apenas 5%, 5% e alguma coisa, mais a inflação que poderia ser. E esse processo se desenrolou com várias reuniões, com apresentação de novos documentos, de laudos, de estudos, e finalizou em setembro de 2016, com um reajuste de 2,64, que foi reduzido em 9,43, uma redução de tarifa devido a ganhos de produtividade, devido a não investimento da concessionária, que ela não fez o investimento que deveria fazer. Então, ele foi feito isso aí. Primeiramente, foi 10 e alguma coisa. Depois, revisaram e ficou... Descontaram a terra que a concessionária usou a mais nas valetas, na construção das vias. Então, foi descontado esse valor aí. E aí ficou em 9,43. Bem, os pedidos que ela se manifestava, e um dos principais, era sobre um aditivo. Lá no início, ou seja, no dia 31 de... agosto de 2011, logo depois que ela assumiu a concessão, foi feita uma discussão muito grande. Inclusive, teve uma reunião aqui nessa casa, no dia 9 de 2011, mas nesse momento já tinha sido assinado um aditivo. Aí existia um compromisso de ser 14%, 15% em média, em relação à outra concessionária. Isso aí não foi alcançado com o sistema tarifário, com a estrutura tarifária que foi proposta inicialmente. Aí a prefeitura solicitou que a concessionária conseguisse fazer um estudo profundo para ver o que poderia ser, que deveria ser uma tarifa reduzida. Até porque a lei autorizativa, ela diz que a tarifa normal, residencial e comercial, a residencial social deve ser 60% menor. E nesse caso não estava sendo. O que aconteceu? A concessionária apresentou uma tabela lá de desconto. E a prefeitura aceitou essa tabela de desconto. E foi feito um aditivo. Esse aditivo foi feito entre as partes, em 31 de agosto, como eu falei, que causou essa redução de tarifa, que tem uma deflação, que ficou mais razoável. Ou seja, não vai ser cobrado aqueles 10 metros iniciais para todo mundo. Ela fez essa redução somente em partes das tarifas, que na social, na residencial e na comercial. A industrial e pública não foi feito. Isso aí... foi feito um contrato, um aditivo, me parece que não homologado pela Jegs, mas as partes com testemunha, um documento líquido e certo, sem discussão de forma alguma. Aí veio a concessionária, 5 anos depois, e pede esse reajuste, que ela perdeu tarifa para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E ela pediu um reajuste de 9%. E aí a Jegs... A primeiro momento, inclusive aqui, nessa casa, ela falou que queria repartir, dividir esse prejuízo. Só que esse prejuízo não pode ser dividido com o consumidor. Por quê? Porque foi um contrato assinado. As tarifas são em torno de 25% maior que a média do Estado e do Brasil. Nós temos as tarifas mais caras do Brasil. Inclusive, tem aqui uma comparativo, se alguém quiser, depois eu posso passar. Outro fator... que ela pediu foi o acréscimo também por o uso de postos artesianos. Tá? Só que os postos artesianos dizia na lei autorizativa também que os postos artesianos que estavam até aquele momento em uso eram plenamente legais. Então, ela sabia disso que estava os poços artesianos, ela não podia contar com uma renda dos poços artesianos. Ela pediu isso aí. E não conseguiu, a gente brigou, brigou, não conseguiu. Não. Ela não pode cobrar dos poços artesianos, não pode cobrar. Não pode. Então, isso aqui a GERGS nas duas tarifas que fizeram, duas revisões tarifárias que fizeram, ela não aceitou esse ponto. Ela solicitou também um reajuste sobre o custo, o aumento do custo da energia, que também não é possível isso, porque a energia ela oscila para mais ou para menos. Em 2015 teve até 39% de aumento, mas em 2013 teve 23% de desconto. Agora nós temos 34% em 2016, 6 e pouco em 2017. Então ela oscila. A questão da energia, ela só poderia, se fosse uma coisa absurda, que desequilibrasse o contrato, mas não desequilibra. O aumento do ICM também, ela pediu isso aí. E foi dado parte disso, que não deveria. A concessionária pede também alguma coisa em torno de 2% relativo aos clientes, usuários de esgoto que não se conectaram. Só que isso aí não pode ser dessa forma. É ilegal e é injusto. Se alguém não pagou a conta, o vizinho não paga, não liga o esgoto, o outro pagar. Isso aqui foi repudiado aqui, inclusive me lembro que o vereador Adalberto brigou muito sobre isso aí, falou muito, e não foi aceito isso. O que está para ser cobrado, que já está aprovado no regulamento, é a cobrança por indisponibilidade. Se tiver condições técnicas e o esgoto passar na frente da residência, do imóvel, do consumidor, usuário, ele vai ter que pagar. Vai ter que pagar. E aqui eu vou fazer um parêntese. Essa questão do esgoto aí tem que fazer um trabalho muito forte. A concessionária, os usuários têm que se conscientizar, porque é para a saúde, para a saúde pública, e a prefeitura, o poder concedente, tem que cobrar e pode até aplicar multa. A princípio, até agora, ninguém fez muita coisa, não, nem a concessionária, nem a prefeitura. Então, hoje nós temos em torno de 6, está diminuindo um pouquinho, nós temos ainda em torno de 6.500 pontos que não estão ligados ainda à rede de esgoto. Agora, vou falar. Agora tem a questão que ela fala também de uma tarifa, de uma lei complementar 01 de 2013, que você cobra a serviço, uma taxa de serviço pelas obras, que foi aprovada aqui nessa Câmara. E então é o único ponto que a gente, como consumidor legal, 01 de 2013, é o único ponto legal, foi uma criação do imposto que a concessionária teria direito a um ajuste. Isso aí está em qualquer tipo de contrato, quando houver um imposto depois, pode ser cobrado. Porém, esse imposto não foi pago, ela está discutindo na justiça. Então, ele só pode ser alterado agora quando tiver outra revisão. Isso aí a GERGS aceitou esse ponto aí. Ela fala também aqui, num índice menor, do primeiro reajuste. O primeiro reajuste foi calculado a partir do momento que foi entregue a proposta, lá de março de 2010. Então, o reajuste chegou a 16,44%. E aí, por uma negociação com o poder concedente, que foi ilegal essa negociação, foi concedido 12,35. Aí a concessionária pediu uma revisão futuramente e foi dado parcelado a diferença. Mas essa diferença que dava 4 e alguma coisa, foi dado 5. Compensou já essa diferença. Então, essa diferença já está composta. Aqui foi as bases do que foi tratado lá e do que foi feito nesse processo. O que não foi tratado nesse processo, que ficou sob ganho de produtividade ou prejuízo ao consumidor, são dois. A questão da perda do abastecimento de água tem uma meta. Essa meta foi elaborada no na Decreto 286, primeiro plano de saneamento. Só que a concessionária alega que não eram reais as informações que ela tinha no momento, que a perda era bem maior. Bem, ela não cumpriu essa meta. Aí, depois de 2014, foi feito outro plano de saneamento, adequando a meta à realidade. E a concessionária também não cumpriu essa meta. O que que acontece? A perda de água, ela está inclusa no custo das tarifas. Então, nós estamos pagando a partir dessa não cumprimento de meta, desse descumprimento de meta, nós estamos pagando em torno de 1% a mais na tarifa de água. Bom, o esgoto tem uma média aqui nos relatórios. O esgoto não está sendo tratado 100%. A qualidade do esgoto que sai da estação deveria ter uma qualidade de nível 2 e não está sendo tratado 100%. O esgoto não está sendo tratado 100%. Também nós pagamos 70% para tratar o esgoto, 50% se não for tratado e 70% se for tratado, e estamos tendo esse prejuízo. As metas de esgoto que ela não cumpriu nos 5 anos, ela tem uma previsão no novo plano de saneamento básico, que foi feito pelo plano municipal, que seria até dezembro desse ano. É a meta que está no plano. Embora não tenha um contrato assinado, que foram lá, o aditivo foi derrubado, mas a meta do plano de saneamento é para dezembro de 2017. Esse ano terminaria. Bom, as questões que a concessionária alega que não fez o esgotamento. Chuva, tá? Não tem nada a ver com chuva. Por que ela não fez São Marcos? Por que ela não fez a barragem? A Pinheiro Machado, que ela fez agora, a União das Vilas. Ela fez um contrato de 5 anos. Se choveu um mês, 2 meses, 3 meses, num ano, trabalha. Se no final de semana, ela é uma obrigação, coloca mais equipes trabalhar. A licença ambiental, que ela levou 2 anos para tirar a licença ambiental para usar a área de marinha. Ela levou 3 anos para pedir a licença, levou 2 para sair a licença. A primeira semana, primeiro ano de concessão, ela deveria pedir a licença. Qualquer filho do pescador sabe que na área de marinha, se tiver for fazer alguma coisa, precisa ter uma licença federal. Então, são esses pontos aí. Bom, agora o ponto final e mais importante. Esse julgamento saiu em 27 de setembro de 2016 e a Jergues decidiu que o reajuste seria de 2,64. Tá? 2,64 o reajuste deveria ser. A Jergues usa 7 conselheiros, o colégio de 7 conselheiros, tinha 5 na época, e foi votado por unanimidade. Passou-se alguns dias, a concessionária pediu uma reconsideração. Essa reconsideração foi protelada, aí, em março, foi dado um reajuste de 11%, que era a inflação, para depois fazer a finalização desse processo. O que aconteceu? Agora, em maio, foi empossado um 6º conselheiro. Aí chegamos lá, eu estava no julgamento, 2 conselheiros votaram para um lado e o outro votou para outro lado. 2 favor, 2 contra a alteração do reajuste. Aí o conselheiro novo olhou assim, olha, fez algumas perguntinhas, não tem ata ainda, mas vai sair durante essa semana. Eu voto para aquele lado. Esse voto dele importou de 22 a 24 milhões a mais na tarifa. Por quê? Porque de 2,64 deram os 11 e mais 2,72, deu 13,81. O 11,17 a mais, de um julgamento unânime. Por todos o que eu vi lá, eu acho que esse julgamento está ilegal. Pela forma que foi feito, que tinha 6 conselheiros, um não votou, trocaram o conselheiro. Todos os conselheiros dizem, olha, o processo é o mais longo que tem na história da Jergue aqui nos últimos tempos. É um processo complexo. Aí chega o conselheiro, que nunca tinha sido conselheiro, e chega ali, deu uma olhadinha no processo, que são mais de 1.000 páginas, tu tem que ler lei, diversas legislações, alterações, argumentos, até a quantidade de terra, até o valor do custo de uma obra que foi reformada, que os caras calcularam, o conselho dá uma olhadinha assim, eu voto, e foi para decidir, foi 2-2 e o conselho no meio, ó, para lá, voto para lá. Então, eu acho que nós temos que se unir agora, poder concedente, poder legislativo, Ministério Público, Associação de Defesa do Consumidor e consumidores, para a gente fazer isso aí. É um processo longo que teve desde lá da CPI, que teve e audiências públicas de março de 2015, mas agora finalizou a decisão. Então agora está na hora da gente tomar algumas providências. Eu acho que é isso aí que eu tinha para...
Assim como a concessionária pediu revisão novamente, né? Também a Prefeitura de Uruana pode pedir recurso?
Pode, qualquer uma das partes pode pedir recurso em 5 dias.
Em 5 dias?
É, em 5 dias.
Não foi, não foi pedido?
Não, esse processo eu imagino que não. Assim, complementando uma parte que eu li, O poder concedente teve a reunião aqui, a audiência não participou em nada. O poder concedente anterior não participou em nada, não ia na Jergues, não falava nada. Agora está indo, foi 3 ou 4 vezes, sempre está lá, está presente, está brigando. Um detalhe que eu lembrei agora, o equilíbrio econômico não é porque a concessionária aumentou ou diminuiu. É um equilíbrio quando afeta a saúde financeira da empresa, que pode ser... mudada, tarifas pequenas, alterações pequenas não pode. Ela pediu alteração até da quantia de terra que vai no vale. Isso aí não pode, não é aceito. Isso aí os contratos são regidos por algumas regras. E as regras não é simplesmente porque alterou o custo, ou a despesa, ou o fluxo de caixa da empresa que vai ser alterado.
Da minha parte, eu consulto os senhores vereadores. Se abrimos um espaço para perguntas, porque é tribuna livre, né? Mas como o assunto é muito interessante, inclusive de interesse desta casa, nós podemos abrir essa exceção se todos concordarem. Sim. Todos concordam? Então está aberto um espaço de perguntas. Né?
Não, só
na pergunta só, né? São só perguntas.
Bom, seu João.
Vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, público que nos acompanha. Senhor João, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua vinda aqui. Eu acho que entendo que além do papel dessa casa de fiscalizar essas concessões, o senhor mostra que o senhor exerce a cidadania e nós precisamos de cidadãos conscientes e que tenham essa coragem para também nos auxiliar nesse sentido. Que bom seria que todas as pessoas tivessem a mesma consciência que o senhor e que fossem atrás e trouxessem tanta informação valiosa para essa casa e para a nossa comunidade, que infelizmente vem sofrendo ano após ano com essa empresa, com o descaso dessa empresa com os consumidores do Uruguaiano. Eu fico satisfeito com as suas palavras e a gente está sempre à disposição para contribuir. Eu acredito que essa legislatura é diferente, o executivo é novo. Eu acredito que esses erros que aconteceram nas outras gestões, a gente tem que levar de ensinamento para que a gente esteja em cima. E eu tive na Jergues também e sei bem como, infelizmente, é votado os processos, da maneira como é votado os processos, pessoas que não têm conhecimento e noção da realidade com que os consumidores passam na nossa cidade, todas as dificuldades, e que, sem dúvida nenhuma, é o mais onerado diante desse serviço que é de péssima condição e de péssima qualidade para o nosso povo. Então, Obrigado. Eu agradeço e estamos à disposição.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar o senhor João Carlos pela explanação. Nós temos uma preocupação, senhor João Carlos, o senhor deve acompanhar isso, desde o ano de 2009, quando aqui tramitou esta autorização do edital que versou sobre esse assunto, essa matéria, lá no ano de 2009, dia 3 de fevereiro de 2009, numa sessão que começou aqui às 9 horas e 30 minutos da manhã e se encerrou às 23 horas e 20 minutos daquele dia. Desde lá, inúmeras considerações foram feitas, argumentos colocados, e nós acompanhamos o desenvolvimento dos trabalhos dessa empresa. Agora, de um tempo para cá, o desmando piorou. E nós acompanhamos, como Comissão de Serviços Municipais, do período este está estabelecido em 7 meses de trabalho desta casa, nós estamos acompanhando, fazendo registros e elaborando um relatório disso. E eu estou falando isso porque vai de encontro do que o senhor está dizendo. A vereadora Josefina aqui na terça-feira, falava disso. E nós estamos verificando o quê? Inclusive, verificando à luz da lei, da lei das concessões públicas e também do contrato firmado entre o concedente, que é o município de Uruguaiana, e a primeira empresa, a dita Foz do Brasil, que era subsidiária da Odebrecht Ambiental, essa também que estava em Uruguaiana, hein? E hoje passado para a BRK. Não se vê, em nenhum momento, legalidade, pelo que se nota nas primeiras análises da legislação, de que fosse possível fazer essa transação da maneira que foi feita. Uma observação é de que não tem anuência do Poder Executivo e depois, muito menos, o crivo do Poder Legislativo. Porque se trata hoje, não é mais de Odebrecht, se trata hoje de outra empresa que é a BRK. E olhando, verificando os contratos e a lei de concessões, como disse, vou concluir por aqui, não vimos até esse momento legalidade. Nos surpreende, não nos surpreende esse tipo de transação, até por tudo que nós estamos vendo a nível de Brasil envolvendo esta empresa Odebrecht. Mas eu quero deixar externado aqui de que esta casa nós estamos acompanhando, como disse o vereador Carlos Delgado, agora, nessa legislatura, de maneira mais presente também, aquilo que está acontecendo. E certamente o nosso relatório vai trazer algum resultado nesse sentido. Porque se não houver legalidade desta empresa ter feito essa transação, hoje caracterizaria a caducidade do contrato. Então, obviamente, estou aqui buscando, com os pares que fazem parte da comissão e com aqueles que se associarem ao trabalho, apenas a legalidade para que aqui seja cobrada por nós e, obviamente, trazer o amparo à nossa comunidade. Muito obrigado, presidente.
Pode responder.
Vereador Clemente, eu não tenho a notícia da anuência, mas parece-me que existe a anuência do poder concedente quanto à troca de empresa. Só que o artigo 11.5 diz que, além de ter anuência, a empresa tem que apresentar as mesmas condições jurídicas, habilitação jurídica, habilitação técnica, financeira, que está lá no contrato inicial. As mesmas condições de habilitação, ela tem que, capacidade para exercer, operacional, ela tem que apresentar. E me parece que isso ela não apresentou. Aliás, não apresentou. Eu ouvi os advogados falando com o diretor lá na GEG, estavam conversando aí, e que eles não tinham apresentado isso, e que eles imaginavam que estava correto, porque o poder concedente tinha dado anuência. Só que não, tem que apresentar isso aí. Ela está inadimplente com isso aí. Este oficial, não tem documento disso.
Vou interromper de novo. Inclusive, no contrato aqui, feito entre as partes aqui em Uruguaiana, deve demonstrar, obviamente, para o concedente, para nós aqui como fiscalizador, de que ela detém os requisitos que a lei cobra e que ela apresente, inclusive, as condições palpável para que ela consiga executar a obra. E a outra só poderia passar depois de determinada execução, percentual de execução daquela atividade. Isso está no contrato também. Nós estamos analisando, pedindo, inclusive, apoio, não somente da casa, na assessoria jurídica, mas para pessoas ligadas a nós. O vereador Wilson Brito tem sido bastante presente também nisso. Nós estamos buscando a fundo para depois, aí sim, nós falarmos aqui de maneira muito conclusiva e segura de que, neste momento, que nos parece, nós vamos consolidar isso no trabalho que estamos fazendo, de que isto é ilegal, não é nem irregular, é ilegal o que está sendo feito em Uruguaiana. E vamos cobrar do Poder Executivo que adote as providências sob pena de nós aqui representarmos, inclusive, sobre essa questão. Concluo aí. Obrigado.
Vereador Eric Lins.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas, auditório, nossos ouvintes. O que tudo está sendo trazido aqui pelo senhor João é muito importante no sentido de a gente ter uma visão clara de como os contratos não têm sido adequadamente cumpridos dentro de Uruguaiana, tanto pela Odebrecht quanto pela BRT, GRT, né? BRK, BRK, tá? Essa nova empresa, independentemente do que constitua ela, obviamente ela é uma empresa que tem galão de pujança, é uma empresa que tem muito dinheiro e a amplitude dela não se restringe à Uruguaiana, é uma empresa muito grande. Por que eu estou dizendo isso? Porque muito me estranha o fato de que há o inadimplemento das regras contratuais e não está sendo feita a devida exigência desse cumprimento. Porque isso não é uma coisa complicada de se fazer. O que me estranha é que não exista um diagnóstico preciso do que não está sendo cumprido. Aí eu vou até, depois, para terminar, eu gostaria que o Sr. João me explicasse como é que está sendo feita essa questão da fiscalização, né, pelo Poder Executivo, se o Conselho que faz essa fiscalização tem uma... Se o senhor sabe exatamente se tem esse diagnóstico preciso. Porque a partir do momento que existe esse diagnóstico, e se não existir, vai poder partir exatamente do estudo que vai ser feito pela Comissão de Serviços Públicos, que é presidido pelo vereador Clemente, a partir do momento que a gente tenha esse diagnóstico, a gente pode começar a pensar em duas alternativas, que me parecem as alternativas mais próprias para esse tipo de problema. A primeira delas, tá, e eu acho que ela deve ser feita exatamente por ser a primeira, é uma repactuação com obrigações de fazer. Tá? Isto é, a partir do momento que ele descumpre determinadas cláusulas contratuais, o Poder Executivo cria, faz uma nova pactuação, já vou concluir, uma nova pactuação para que ele tenha novas obrigações que compensem aquilo que ele não construiu, não fez. E em segundo momento, uma vez que essas compensações sejam determinadas numa repactuação, ou se não houver essa repactuação, pode ser pular diretamente para a segunda etapa, uma ação de obrigação de fazer contra a empresa. Tá. Veja bem, quando estamos falando de ação de obrigação de fazer, nós estamos falando da possibilidade da fixação de astreentes, que são multas diárias pelo não cumprimento das obrigações contratuais pela empresa. E isso não ter sido feito até o presente momento, diante de tantas provas desse inadimplemento, me parece bastante leviano. É uma alternativa bastante viável, essas duas que eu estou colocando, sendo sequenciais ou individualmente colocadas. E aí eu devo a palavra para o Sr. João. Temos esse diagnóstico claro, preciso?
Temos. Ela faz um relatório mensal e informa para a gente, trimestral, e depois um resumido anual. Eu tenho aqui os relatórios do terceiro ano até o quinto ano, até março desse ano, com os índices de perda de água, das metas, os índices de esgoto. Tudo tem, todos os relatórios, faturamento, tudo tem. O esgotamento sanitário deveria ser 96% em 2016, final de 2016, ela fechou em 85%, devia ser 96%, e 100% até o final desse ano, que não vai ser concluído. E a qualidade do esgoto e a questão dos vazamentos também. Esvazamento de esgoto também, extravasamento também, ela teria que pagar multa. E teve multas que ela não pagou, inclusive tem uma indicação aqui num processo do Tribunal de Contas que diz que, não cumprido o contrato, ela paga a multa ou o reduz em tarifa. Tem as imposições nesse sentido, mas tem o diagnóstico completo, tem muita informação sobre isso e está disponível.
Com a palavra, vereador Josefina Soares.
Bom dia, Sr. João Carlos. Bom dia, presidente da casa, vereador Fernando Tarragô, colegas vereadoras. E público presente. Nós até comentamos na terça-feira, com relação ao domingo que passou, que o pessoal começou a reclamar das, não sei se é com Vossa Excelência, da água correndo a céu aberto, falta de água nas vilas, mas o que mais me surpreendeu foi a relação do que aconteceu. Uma senhora, o pessoal ligou para a BRK, e aí que fazia uma semana que estava correndo água céu aberto, água limpa, né? E aí eles responderam para as pessoas que dali 7 dias eles iriam lá revisar. Eu acho que isso não pode acontecer, porque uma água de esgoto já é um problema, né? Mas a água limpa, a água que nós bebemos, correndo a céu aberto, eu pergunto para o senhor, quem paga essa conta d'água? Quem vai pagar? Porque é um desperdício de água pública. É um desperdício uma semana inteira para poder ver o problema. Eu acho que essa firma, ou ela tem que fazer, né? Até essa semana eu vou tomar providência para ver se foram ver o problema ou se não foram ver o problema. Quem paga a nossa taxa de água? Somos nós. E a água está caríssima. Hoje em dia tem que estar economizando, porque a água está tão cara quanto a luz. Então, nós queremos uma providência... Vereador? Nós queremos tomar providência com relação a isso aí. E não sei se é da sua parte, mas eu gostaria de ouvi-lo nesse sentido. Obrigada.
Bom, a questão dos vazamentos de água, toda a água que for fora, que for vazada, que for desperdiçada, todos é incluído no custo da tarifa. Nós pagamos hoje mais ou menos 500 milhões de metros cúbicos e é produzido 1 milhão de metros cúbicos. Essa água sempre, ela está vazando água ali, todos nós pagamos essa água. No final de todas as contas, a gente paga. Quanto ao atendimento, a central de atendimento é São Paulo. Ele não sabe nem onde fica a Uruguaiana. O serviço é muito mal atendido. E eles dizem 10 dias, 15 dias, não existe isso aí. O melhor que tem é baixar o app, o aplicativo, que aí tira foto e manda na hora, cai direto para eles, no final de semana, é poucas horas e eles revisam aí. E a pessoa pode colocar aqui só o endereço, não pode usar o código dela, mas só usa o endereço. Tira foto, aí funciona muito bem, esse aí funciona muito bem. Agora a central não serve para quase nada.
Não havendo mais vereador queira se manifestar, nós queremos agradecer, João Carlos, a tua presença.
Presidente, só diante desse relato aí, vereador Cabrito, vereador Clemente, os vereadores da Comissão de Serviço, acho que é importante também constar nesse relatório a solicitação de uma central em Uruguaiana que facilite o acesso e a comunicação dos consumidores daqui. Eu acho que é interessante essa anotação.
Sem dúvida. Agradecemos a sua presença.
Eu que agradeço a oportunidade.
Essa casa está sempre às suas ordens. Um abraço.